Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 19, toda quinta-feira às 3 da tarde. É hora de bater um papo com o pessoal da Trivela aqui nos estúdios Central 3. Eu sou Paulo Júnior, ao meu lado direito temos Leandro e a mim. Leandro e a mim, o 19 na Copa da França em 98.
19 na Copa da França, Denilson.
Denilson, você sabia que eu morava lá em São Bernardo e meu pai me levou ao Shopping Center Norte para comprar uma camisa da seleção brasileira. E eu queria a 21 do Edmundo, esgotou. Aí eu levei a 19 do Denilson.
Tem até hoje?
Perdi.
Ah.
Perdi não, emprestei para um vizinho para participar da festa junina, que era temática seleção brasileira, e ele nunca mais devolveu.
Falando em vizinho, você já decidiu o que é o nosso imóvel vizinho aqui, o vizinho, a rádio? Tava tendo um movimento hoje quando eu cheguei aqui. E são pessoas... Não dá pra traçar um perfil, né?
É estranho.
Tem uma casa do lado da Central 3 aqui que a gente não sabe o que que é, né?
Que coisa, né? Hoje eu fui perguntado
o que é. É um estabelecimento bizarro.
É. Sensacional. Tá tudo bem?
Tá tudo bem, cara. Eu babei hoje dormindo. Sabe por quê?
É.
Tanto remédio pra dor de dente que a boca ficou... sabe, o maxilar cai. Impressionante.
Boa recuperação.
Obrigado.
Dos seus dentes.
Obrigado.
De baixo. Felipe Lobo, boa tarde.
Boa tarde, Paulo e a mim, Biratã, ouvintes e leitores da Trivela.
Felipe Lobo, quantas seleções brasileiras de vôlei estão atuando nesse momento, mais ou menos?
Olha, mais ou menos tem umas 462. A última contagem parece que tinha isso. Tem uns 40 campeonatos sendo disputados em 25 modalidades.
Sensacional.
Ali, entre... É muita seleção. Todo dia tem um jogo da seleção de vôlei, né? Impressionante.
É,
não sei
muito
qual,
jogo,
mas
né?
É sempre alguma.
Eu nunca vou esquecer, no primeiro dia de folga da Copa do Mundo, teve um jogo do Cruzeiro nos Estados Unidos, né? Que passou na TV, o Cruzeiro foi fazer pré-temporada. Será Canadá, Estados Unidos? E ali eu me dei conta definitivamente que é muito jogo. Não perdoaram nem a folga da Copa. E a gente está vivendo um julho, não só com o Pan-Americano, obviamente, mas com muitos torneios. O Biratã Leal, como estamos?
Ah, tudo bem. Faz um tempo já que eu não aparecia,
pois
né?
É, né?
Eu
pois
acabei
é.
Faltando, acho que em dois, por outras coisas que tinha que fazer no dia. E depois, na semana passada, teve feriado. Feriado aqui em São Paulo, né? Para o nosso ouvinte que é de São Paulo, 9 de julho, é feriado em todo o estado de São Paulo. Mas agora estamos aqui de volta e acho que a resposta certa acho que são 3 seleções de vôlei e meia, né? Porque tem a do vôlei masculino na Liga Mundial, a do vôlei feminino no Grand Prix, tem a do vôlei feminino no PAN, acho que vai ter do vôlei masculino no PAN também, né? Em breve.
Que coisa. Mas
bom, dá pra, assim...
Esse bigodudo apita todos esses jogos que vocês estão falando, é o mesmo bigodudo que apita.
Se o Brasil for ouro ou conseguir alguma boa medalha no Pan-Americano masculino e feminino, vai dar pra dizer aquela coisa que a gente não diz mais no futebol, né? Que o Brasil tem jogador pra formar 2 ou 3 seleções, né?
Pois é.
No vôlei, pelo menos, pode provar que tem.
O Biratã, essa bola que a gente tá vendo no replay aqui, ela triscou ou relou no bloqueio? Qual é a expressão que você costuma usar?
Acho que relou, né?
Relou, né?
Relou.
Relou é melhor que triscou.
Relou só serve pra esporte, né? Ninguém fala, pô, você relou em mim no metrô, hein? Ela só serve pra bola e mãos e pés em movimento.
Muito bem.
Começar falando de Copa Libertadores da América, começar falando da vitória do River Plate por 2-0 sobre o Guarani. Leandro Amin, naquela fita da Libertadores, você lembra qual que é a capa do Olé?
Sim.
River ganhou.
Peronomucho.
2-0 para o River sobre o Guarani. Felipe Lobo, o Biratã, o tamanho da vitória do River Plate no brilho dos garotos. 2-0 sobre a, até então, surpresa da Libertadores.
Ah, eu gostei muito do River, acho que mesmo não sendo um time muito brilhante, Mas o Lúcio Gonzalez voltou a jogar, né? No River, foi titular no jogo. Só que o time melhorou mesmo quando ele saiu. Tomás Martínez entrou no lugar dele, camisa 10, é um canhoto bem habilidoso, daqueles que a gente se acostumou muito a ver os times argentinos formando, né? O Engante, não sei das quantas e tal, que a gente valoriza bastante. E ele realmente melhorou o time do River, acho que ajudou bastante o River a chegar nos 2-0, porque virou no intervalo 0-0 o jogo, né? É, o River no segundo tempo teve que dar uma pressionada maior ali, e com direito a um gol espetacular de...
Maravilhoso.
Até Rodrigo Mora, tava fugindo o nome do rapaz. O Rodrigo Mora, que é uruguaio, né? E que já teve muitos altos e baixos na carreira, né? Ele às vezes briga um pouco com a bola, mas ele tem seus momentos. Pela Universidade de Chile, ele fez um golaço contra o mesmo Guarani, também num jogo de Libertadores, numa bicicleta, né? Espetacular. E na Argentina eles compararam muito o gol do Rodrigo Mora com um gol, se não me engano, do Saviola, que estava no banco, quando na primeira passagem, que também fez um gol parecido ali, da lá direito, uma encoberta no goleiro.
Saviola que deve estar com uns 22 anos.
Mais ou menos. E entrou no segundo tempo também, né, o Saviola. O Aymar, que voltou ao River, já se aposentou antes de entrar em campo, né? Tinha problemas físicos lá e não conseguiu se recuperar. Resolveu se aposentar de vez. Mas o Saviola está lá, firme e forte, junto com o Lúcio Gonzalez. Mas o River leva uma vantagem gigante para o Paraguai. Acho que mostrou firmeza num time sem ser tecnicamente brilhante. E o Guarani sem ser um time... Que o pessoal gosta de chamar o Guarani de um time arrumadinho, né, o Biratã?
É.
Mas é um pouco mais que isso.
Não,
né?
É um time que sabe jogar, né? Assim, a gente viu contra o Racing, principalmente, como é um time que sabe tocar a bola, um time que, assim... É realmente um time... Não é um time forte, não é um time maravilhoso.
Não é um time cheio de craques.
Mas, por exemplo, eu acho que esse Guarani do Paraguai, ele é melhor do que o Nacional do ano passado. O Nacional do Paraguai, que foi pra final...
Nacional querido.
O Nacional querido tinha mais cara de time arrumadinho, que é um time que faz tudo certo. Esse Guarani do Paraguai já tem um pouquinho a mais. Mas eu acho que esse pouquinho a mais não vai ser suficiente pra fazer 3 no River Plate lá em Assunção.
Até porque de arrumadinho em arrumadinho, o grande mérito desse time era não tomar gol, né?
É.
E agora tomou 2.
E o... Sobre o... Bom, o Saviola, ele conseguiu fracassar no Verona, né? E o Aymar, ele chegou pra se aposentar, parece que... Tem muito isso no esporte americano. Um jogador que vai encerrar a carreira, ele assina um contrato de um dia com um clube só pra... Pra fazer uma... Nesse um dia ele vai lá, faz uma coletiva e anuncia a aposentadoria, mas ele se aposenta como sendo um jogador daquele clube,
tipo,
né?
Tipo a Britney Spears, né? Vocês sabem que ela casou com um amigo de infância por 24 horas, né?
Ah, sim, é verdade.
É isso, ela casou e no dia seguinte se separou. Um absurdo.
Que loucura.
Las Vegas, né?
Las Vegas.
Que é feito em Vegas, Vegas, fica em Vegas, né?
Fica em Vegas, é o que dizem.
Um dia saberemos. Não foi nessa vida que a gente foi a Las Vegas.
Já dá pra cravar?
Eu já cravo que não foi nessa vida que eu fui a Las Vegas.
Eu fui duas vezes já pra Las Vegas, mas não fiz nada demais, não. Foi trabalho.
Foi trabalho, meu filho.
Aqui é trabalho.
Era boxe? Foi ver boxe?
Não, não, eu trabalhava em revista de engenharia, fui cobrir feira de construção. É verdade.
Que é quase tão emocionante quanto boxe.
Eu fui cobrir uma edição da World of Concrete.
Olha que grande nome.
Você me lembrou quando eu fui, a minha primeira viagem internacional, fui para Düsseldorf cobrir o evento anual de metalurgia da Siemens. Eram bons tempos, né, de jornalismo... econômico, enfim, empresarial, do que pudermos chamar. Na outra chave, Internacional 2, num início muito, muito quente, muito forte, contando também com uma dose de sorte no segundo gol, Inter 2, Tigres 1, que depois diminuiu, equilibrou o jogo. Jogo muito bom, hein, Felipe Lobo? E que, apesar da vitória magra, na minha opinião, pelo menos... Torcedor do Inter tem que estar feliz da vida, porque é um duelo equilibradíssimo.
Ah, é um duelo equilibrado. E o Inter aproveitou dois momentos ali no começo do jogo, né? Um do Arévalo Ríos, aquele mesmo, ex-Botafogo, seleção uruguaia. Foi recuar uma bola absolutamente ridícula, né? E aí o Nilmar interceptou ali, tocou na bola, a bola sobrou pro D'Alessandro, ele fez o gol. Um gol até bonito, né? Ele pegou bem na bola. E o segundo gol, um pouco de sorte também, né? Tem o mérito do Inter de pressionar a saída de bola, de tentar sufocar ali o Tigres. Mas aí o chute do Valdívia tocou no jogador adversário e entrou no gol, né? Então, um pouco de sorte. E o Tigres controlou, assim, depois do segundo gol, o Tigres foi pra cima e meio controlou o jogo, né? Teve boas chances e tal, conseguiu o gol que diminuiu o placar, teve chance, teve uma jogada linda do Gignac, a gente viu um francês jogando a Libertadores, né? Fantástico.
Sensacional.
Né? Assim como a gente teve um espanhol há 2 anos jogando pelo Bolívar, né? O Calejón, o irmão do Calejón famoso do Napoli, jogou pelo Bolívar e foi até a semifinal. Agora a gente vê um francês, ainda que num time mexicano.
E a gente, chato, a gente vai ver um português no Atlético Paranaense.
E veremos um português no Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense está indo atrás de jogadores sul-americanos, aí mais jogadores sul-americanos para contratar. Mas o Tigres fez um bom jogo, acho que o time mostrou que tem capacidade técnica ali, que é um time ofensivo, que pode complicar no segundo jogo, mas é como a gente até falava aqui fora do ar, acho que essa regra do gol fora de casa faz as pessoas supervalorizarem quando o time toma um gol, achando que é uma tragédia, né? A gente teve, se eu não me engano, foi em 2013, em 2013, o Olímpia pegou o Fluminense nas oitavas de final, e o Abel Braga chegou a dar uma declaração que a matemática chorou nesse dia, porque ele disse que era melhor empatar em 0-0 em casa do que ganhar de 2-1. O que não tem absolutamente nenhum sentido.
Pois é.
Mas, então, assim, a vitória é uma vitória. Não importa de quanto gol. Não importa se foi 14-13. Você ganhou o jogo. O importante é, no segundo jogo, você também manter o nível de atuação, né? Porque parece que é fato que você perde fora de casa. E não é bem assim, né?
E como se o 0-0 não tivesse o mesmo impacto quando você sofre um gol fora de casa. Você tá sendo eliminado e você pois tem que ir pra cima num jogo fora. Dá na mesma. Já não bastasse aquela tal do gol fora vale dobro, né? Que por muito tempo foi falado.
Não, então, porque senão o jogo de ontem teria se empatado em 2-2.
Pois é.
Se o gol do Tigres valeu em dobro, foi 2-2 o jogo.
Inter 2-1. Só falar do... essa semana, né? Falou-se muito na retomada da Libertadores que a sequência também do Inter na competição era manter esse time, né? Tem um pouco disso, né? O Inter, caso seja eliminado na próxima semana, a gente pode estar falando até de um fim desse time montado por muitos jogadores, alguns já em processo de negociação e quem sabe esse time não ser mantido para o brasileiro também, né?
E tem até a questão, a própria situação do Diego Aguirre, que vem fazendo um trabalho muito bom, mas por causa de alguns altos e baixos, né? E os dois momentos baixos foram a primeira metade do Campeonato Gaúcho, né? Que o Inter foi mal, né? E mesmo nas quartas de final teve aquele jogo polêmico contra o Cruzeiro de Porto Alegre. E agora, né, nesse período de parada da Libertadores, que o Inter foi mal no brasileiro e muita gente já começou a dizer que o Diego Aguirre estava balançando, outra começou a falar que o Diego Aguirre fica mexendo demais no time, que o Diego Aguirre isso e que o Diego Aguirre aquilo, né? Então, eu não acho que ele vá ser demitido por uma eliminação, mas a situação dele já fica mais difícil de segurar, a pressão fica maior, vai. O que eu acho injusto, ele vem fazendo um bom trabalho. É que, assim, certas coisas, a gente reclama que técnico brasileiro está viciado, tem que trazer técnico estrangeiro. Daí, o Diego Aguirre vem, começa a fazer uma prática que é comum em times da Europa, que é revezar o seu jogador, montar o time de acordo com o adversário, ou de acordo com o momento do elenco, e daí reclama que não dá continuidade. E também a gente não... O pessoal tem que saber um pouco o que quer, né?
Pois é, e tem uma coisa que eu acho que ele corre o risco. Quando você, em tese, poupa os principais jogadores no Brasileirão, você cria uma carga maior perante a torcida, ao que a imprensa e a torcida estão acostumados aqui no Brasil, de ganhar a competição que você está priorizando também. Então, se ele cair fora, o torcedor do Inter olhar lá na tabela, hoje o Inter é o 12º no Brasileiro, vira uma pressão também, né? É diferente de ser eliminado e estar em quarto, estar em quinto.
Acho que tem um erro que os times brasileiros cometem, e o Inter cometeu nesse tempo que ficou a Libertadores ficou parada, e aí eu acho que tem um pouco a ver com a diretoria, até pela declaração do Vitório Pífero antes do último jogo do Brasileiro, que era já falando que o Inter priorizaria a Libertadores e jogaria com o time C no Brasileiro. O que eu acho um erro, porque assim, os times em qualquer lugar, a gente fala muito de Europa, mas não precisa ir para a Europa. A gente pegar na Argentina, no Uruguai, os times que jogam Libertadores, em geral no fim de semana anterior, de fato, o elenco, alguns jogadores deixam de jogar, ficam no banco. Mas não é o time inteiro, né? Porque tem essa mania aqui, os times, o Inter jogou contra o Joinville, tudo bem que era o Joinville, um time que está capengando no brasileiro, está muito mal. É, mas assim, você precisa colocar os 11 reservas para jogar, assim, tem.
Pois é.
Porque tem alguns jogadores que estão fisicamente bem.
E aguenta, né?
E você pode revezar o time sem perder muito a estrutura. Porque quando você tira os 11 de campo, você tira completamente a estrutura do time, né? Porque mesmo que você mantenha o esquema tático, o time está desacostumado a jogar, né? Então você pode tirar um ou outro jogador, por exemplo, Valdívia, que estava se recuperando de contusão, você deixava fora. Talvez deixar o D'Alessandro, que é um jogador mais veterano. Mas precisa te tirar todos os jogadores do time? Assim, acho que é um exagero que no Brasil é muito comum, né? Se comete muito. E o Inter está pagando por isso. Eu acho que é um problema revezar tanto assim, porque o Inter não é um time para estar em 12º. E acho que falta um pouco de ambição nos times. E no Inter também. De querer ganhar o brasileiro também, né? Porque aí, mesmo que o Inter ganhe a Libertadores, fica uma sensação de saciedade, né? Como se assim, o brasileiro não importa, eu ganhei a Libertadores. Então, me incomoda um pouco isso.
Os jogos de volta são na semana que vem, então no nosso próximo encontro aqui no Podcast Trivela estaremos falando já da finalíssima da Libertadores. É, vamos voltar a falar de Europa agora?
Só fazer uma observaçãozinha bem rápida. D'Alessandro, se marcar o gol na final da Libertadores contra o River, vai ter que responder se vai comemorar o gol?
Não, ele vai passar a semana respondendo se ele vai comemorar o gol.
Tá bom, não sei.
Agora, eu acho que ele...
Ah, eu acho ele que ele comemora,
é um cara
comemora,
muito quente,
final
né?
Final de Libertadores.
Eu acho que comemora.
Ah, já vimos de tudo, né? Depois que o pai do Elias...
No Monumental de Nunes... É até capaz de passar alguma dúvida, mas no Beira-Rio não tem dúvida que ele comemora.
Ah, depois que o pai do Elias ligou pro Elias e pediu para ele não comemorar um gol contra o Flamengo, eu sou capaz de imaginar tudo. É, falar de futebol europeu, mercado de transferências, comentar algumas dessas transferências, começar falando do Schweinsteiger no Manchester United, a sua saída do Bayern de Munique. Queria que vocês falassem em duas partes. Primeiro, reconhecimento da torcida alemã pelos serviços prestados, digamos assim. E segundo, o tamanho do abacaxi que ele tem em mãos em liderar um novo time do Manchester.
Acho que até ele tem que ser reconhecido pelo torcedor do Bayern de Munique, porque são muitos anos de serviços prestados e tudo, né? E acho que até houve uma certa polêmica sobre a saída dele, né, que já chegaram aqui na imprensa brasileira, é engraçado que eu vi isso, né, aqui, gente daqui discutindo que ele talvez tivesse um problema com o Guardiola para sair, e que não aconteceu, não foi comentado isso, né, assim, a questão é que o Schweinsteiger já dizia desde 2010 que ele não queria encerrar a carreira no Bayern de Munique, que ele tinha a pretensão de testar o seu próprio jogo em outro lugar, porque ali é a casa dele, ali é ele sempre vai ser um jogador de prestígio. Então ele queria se testar em outro lugar. Ele disse na apresentação ao Manchester que era o único time que ele queria jogar fora da Inglaterra.
Tudo Cascata,
certamente,
né?
Certamente, certamente algum marketing. Mas uma coisa que eu acho que tem a ver com isso é o fato de jogar na Inglaterra, né? Que hoje é muito falado. Então um jogador como ele ganhar outro campeonato alemão, outra Champions League pelo Bayern, não sei o quanto isso acrescentaria pessoalmente a ele. Claro, acrescenta porque é sempre legal.
Ele tem mais título que o Borussia Dortmund inteiro, né?
Ele tem história, 9 títulos alemães, né? Então, ele ganhou muitas vezes. E ele pode, assim, no Manchester United, ele tem a chance de tentar um título inglês, que é difícil, num campeonato que está muito equilibrado. E tentar uma Champions League por um clube diferente. É um desafio, né? Porque tem a língua, tem... Tevez dizia que Manchester era uma cidade feia, né? Pra se morar.
É, o Tevez.
Meio problemático. Mas acho que é por uma questão de desafio.
Tu não leva muito a sério o Tevez, né? Tem alguma coisa.
E tem uma questão. Tem uma questão importante que é o Van Gaal, né? Assim, muita gente não levou em consideração o Van Gaal. O Van Gaal foi o que. O Schweinsteiger tem meio uma dívida de gratidão com o Van Gaal, né? Porque o Van Gaal foi quem mudou a posição definitivamente do Schweinsteiger. Tirando ele ali como meia ofensivo, muitas vezes pelos lados, para jogar mais atrás como meia central. E isso funcionou muito, né? Ele se tornou um dos melhores do mundo nessa posição. É, vai ser divertido de ver, até porque o Manchester United tem muita opção nessa função aí, né? Tem Ander Herrera, tem o Blind, que é o holandês. É, meio pra frente tem Juan Mata. Então vai ser um meio campo bem interessante de ver.
E o, só aproveitando a deixa, o Casillas, que comparação daria pra fazer com a saída dele? De forma, me parece, muito mais muito mais questionada do ponto de vista de gente até dizendo que sai de certa forma pela porta dos fundos, né? É um cara que não sei se dá para comparar exatamente com o tamanho do Schweinsteiger, se é mais, se é menos, mas é dessa turma de jogadores históricos em times gigantescos, né?
Acho que o Casillas é mais que o Schweinsteiger. O Casillas pro Real Madrid é mais do que o Schweinsteiger pro Bayern de Munique. O Casillas foi capitão do time durante muito tempo, foi goleiro de um período muito glorioso do Real Madrid.
E foi titular muito cedo, né?
Titular muito cedo. E a gente lembra, ele foi o cara que levantou a taça da Espanha, campeã da Copa do Mundo.
Vai saber quando vem outra, né?
Entendeu? Então, assim, ele é um cara que ficou muito grande. Ele virou também um embaixador daquele momento do futebol espanhol. Ele não era o grande craque, mas ele é o cara que mais trabalhava para pacificar os ânimos entre madridistas e barcelonistas no elenco da seleção espanhola. Ele é um cara que ficou muito grande. Agora, de fato, acho que o jeito dele sair é até meio triste, assim, porque ele foi meio rifado pelo Mourinho, ele perdeu toda a confiança que ele tinha no próprio futebol, então o nível técnico dele caiu, né, quando ele voltou, né? O Real Madrid até contratou o Navas na temporada passada pensando em que o Casillas não era mais tão confiável assim. Então é meio chato ver o Casillas deixar o Real Madrid desse jeito, né? Ele que podia encerrar a carreira lá ou sair só para ir para a MLS daqui uns 2 anos, e como mito, tudo, e acaba saindo de jeito. E ele, claramente, ele tá magoado. Ele tá magoado, claramente ele tá magoado. E o Schweinsteiger não tá magoado com o Bayern de Munique, nem o Bayern de Munique com o Schweinsteiger. Né? O Rummenigge até falou que queria ficar com o Schweinsteiger tudo, mas não tá magoado, ele entende a situação.
Respeitam, né? Falaram sobre respeito à decisão dele, né?
Sim, o caso do Cassis, ele tá magoado. Né? E o caso do Bayern de Munique também é uma coisa que eu acho que o Bayern de Munique tem que começar a se coçar um pouco, que acho que isso também pautou a decisão do Schweinsteiger. É que o Bayern de Munique precisa, de algum jeito, trabalhar para que os outros times do Campeonato Alemão ofereçam uma competição mais acirrada para ele. Porque para certos jogadores que estão lá no Bayern de Munique já há muito tempo, deve começar a cansar, né? Deve começar meio... Você sabe que você vai ser campeão alemão com o pé nas costas, ganhando...
com 59 rodadas de antecedência.
59 rodadas de antecedência, ganhando 80% dos jogos. Sabe? Você sabe que você vai ganhar. Você sabe que o único campeonato que você não... Que você tem aquele desafio de, putz, será que eu vou ganhar? Tem que me esforçar um pouco mais. É a Champions League, né? Que é um campeonato que acontece uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas que tem jogo. Então, acho que o Bayern de Munique tem que se coçar um pouco. Eu não sei como fazer isso, né? Também não é simplesmente dar dinheiro para os outros clubes. Mas, de repente, trabalhar para que, assim, os outros clubes também ofereçam uma competição mais acirrada. Porque isso também pega, né? Jogador atleta gosta de competir, né? Gosta de se sentir desafiado e vencer o desafio. E lá na Alemanha não é isso que tem acontecido. Na Espanha só acontece porque ainda tem 2, né?
Mas só para concluir... Tecnicamente, ainda dá para imaginar o Casillas gigante no Porto? Conseguem confiar que ele, sei lá, titularíssimo, leva o Porto aí a uma semifinal?
Acho difícil.
Eu tenho dúvida também.
Acho difícil.
Não, assim, acho que depende do nível de protagonismo que a gente está falando. Protagonismo europeu? Acho que não. Acho que o protagonismo doméstico, acho que dá. O Júlio César foi um...
Mesmo nível do Júlio César.
O Júlio César foi um goleiro de super destaque no Campeonato Português. O Elton foi um goleiro de muito destaque pelo Porto durante muito tempo. A esse nível o Casillas está, tranquilamente. Agora, claro, protagonismo europeu, de ser o líder de um Porto que chega numa semifinal de Champions League e tudo, aí eu já acho bem mais difícil.
Agora, como o futebol é cheio de curiosidades, eu apostaria nesse momento... Porto e Real Madrid vão cair no mesmo grupo, porque é impressionante o quanto isso acontece.
E porque a bolinha é quente também, né? Porque será que não?
O Real Madrid, não, o Milan, quando vendeu o Kaká pro Real Madrid, o que aconteceu? Os dois caíram no mesmo grupo. O Ronaldinho saiu do Barcelona para ir pro Milan, pegou o Barcelona na Champions League. Sim, obviamente, se a gente pegar a estatística, não é tão frequente assim, mas nessas grandes transferências, curiosamente, muitas vezes acontece, né? E aí é curioso de ver acontecer, pode ser.
Falar agora da geração sub-20 do Brasil, que foi finalista do Mundial da categoria, e tem os jogadores voltando a atuar nos seus respectivos clubes. Um deles, o Danilo, acaba de fechar com o Valência. Começar pelo Danilo, então, vocês o veem pronto, mais ou menos, vem para compor elenco. Imagino que o pessoal lá do Valência vai ter uma certa paciência ou já contrata ele pensando em jogar.
Não, acho que
e a chegada dele, né? Qual que a forma com que joga o Valência, as perspectivas do Valência, me parece que é um bom clube para um brasileiro chegar.
Não, acho que é um bom clube. Bom, é uma excelente cidade, né?
Segundo o Viola, não.
Bom, o Viola disse que não gostava de Valência porque faltava feijão, né?
Pois é.
Não tinha feijão.
A culpa é de Valência.
Agora, Valência é uma cidade belíssima, né? Assim, é muito. De clima também, é muito tranquilo. E, bom, ele já estava no futebol português, né? Ele era do Braga. Foi vendido do Vasco muito cedo, né? Ele não chegou a atuar pelo Vasco. Mas ele, no Mundial Sub-20, mostrou muita capacidade. Ele é um volante muito bom. E até a gente comparou na Trivela, porque o Valência foi atrás do Rodrigo Caio e ia pagar 12 milhões e um pouquinho de euros pelo Rodrigo Caio, que é muito bom jogador, acho que tem um potencial. Mas tem duas questões aí. Uma é o valor, que é um valor alto. E um jogador que tem um histórico realmente de lesões sérias, assim. Eu não acredito que a transferência não tenha acontecido só por isso, mas é um fator. E o Danilo é um jogador de 19 anos, é mais novo, mostrou muita bola no Mundial Sub-20, é um volante muito, muito bom. E chega muito mais barato, né? Ele tem uma cláusula de compra de 7 milhões de euros, que é bem mais barato no final dessa temporada. Acho que tem tudo para fazer sucesso aí no Valência.
Eu acho que o Valência deu bem para caramba. Eu não vi tanto assim o Danilo, né? A gente vê, no fim das contas, poucos jogos, e mais os jogos importantes de Copa do Mundo, Sub-20. Acho um jogador mais completo hoje do que o Rodrigo Caio. Acho que vai ser mais jogador do que o Rodrigo Caio. Na hora de vender, ele vai ser melhor do que o Rodrigo Caio. Então, acho que vai dar mais fruto em campo e também na hora de você fazer uma transferência. Eu sou bastante posto. Jogador com 20 anos, 19 anos... quando chegou aos 23, a gente é uma fase onde muda muito o corpo e de repente a maneira de jogar muda bastante, a gente quebra a cara lá na frente. Mas eu, se tivesse um dinheiro assim, para apostar dessa seleção sub-20, para mim foi o melhor jogador com alguma sobra. E sei lá, se o Valência não conseguiu fechar com o Rodrigo Caio e fechou com o Danilo, bom pro Valência. Antes de ser bom pro Danilo.
Não, acho que é bom até pro próprio Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio chegaria com muita pressão, por uma grana muito alta, tendo que jogar algo que ele não vem jogando, né? Porque ele ficou fora esse primeiro semestre praticamente todo. Então, assim, e acho que é bom pro São Paulo também, porque apesar de não ter o dinheiro... o São Paulo ficaria sem um volante e o Rodrigo Caio tem potencial pelo menos para ser um jogador titular e tranquilamente ser um bom jogador no São Paulo. Acho que no fim acabou sendo bom para todo mundo. E o Danilo acho que vai crescer muito, ele é um jogador de talento, até para a gente pensar em seleção principal muito em breve. Aí para quem está jogando com o Fernandinho, que não tem jogado nada,
Fernandinho
é para se pensar.
O Fernandinho estava em campo no 7-1, a gente viu o que fez.
Pois é.
Ele foi o Fernandinho.
Um dos protagonistas.
Um dos protagonistas do 7-1, né? É que a gente lembra muito do Davi Luiz, por exemplo.
O Fernandinho não tem o cabelo, também. Né?
Mas o Fernandinho foi ele que perdeu a bola na saída de bola para um dos gols da Alemanha, nem sei qual.
Acho que o primeiro, né?
Primeiro
é de escanteio.
Não, foi o quarto. Acho que foi o quarto.
O passe do Luiz Gustavo meio na fogueira.
O Brasil tava dando saída de bola. Tinha acabado de tomar um gol, estava dando saída de bola, perdeu a bola de novo. E dessa geração sub-20 também é destacar o Jorge também, que mostrou serviço, né, lateral
muito
esquerdo.
Muito bom, muito bom.
É esquisito, né, um jogador chamado Jorge.
Que tem, bom, né, que voltou a ter um Jorge.
Não é Jorginho, Jorgão.
Ou não é Jorge Rodrigues, Jorge Silveira.
Jorge Paulista, Jorge Carioca.
Jorge Mendonça,
é só Jorge.
Grande jogador.
Que assim, ele foi bem no Mundial Sub-20, e daí o Flamengo, até por ter visto isso, resolveu tá dando mais espaço pra ele. Bom, agora
pra quem
que ele
tinha
voltou.
Anderson Pico.
Exatamente,
tinha Anderson Pico. A vida isso, desses
e
caras.
Ontem ele fez o primeiro gol da carreira dele, né, pelo Flamengo. Então, um gol importante. O Flamengo precisava fazer um gol contra o Náutico, porque o segundo gol foi num contra-ataque lá no final, né? Mas aquele gol do Jorge foi um gol que realmente decisivo. Então, e ele já jogando melhor, ele foi um dos jogadores do Flamengo que se salvou contra o Corinthians, né? Então,
é não, interessante ver. Ele é muito bom jogador.
O que é só triste é ver que certos clubes, como nesse caso até do Flamengo, começaram a confiar mais nos seus próprios jogadores quando viram ele jogar na seleção sub-20.
Pois
né?
É, o que eu ia dizer.
Por que não? Por que não? Ele tá lá todo dia. Por que você já não viu que ele, o cara era bom e pra, deu não, chance pra ele?
E comparado com o Anderson Pico, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não falo de forma física, o pessoal fica muito fazendo piada com forma, mas eu falo de questão técnica mesmo. Questão técnica, não é possível que um jogador como o Anderson Pico, ele não tem condição de jogar num time do nível do Flamengo. Ele pode jogar
e você
num
revela
menor.
O jogador, conhece ele, sabe da personalidade, sabe dos... Sei lá, se o Jorge, por exemplo, já passou por algum problema pessoal, todo mundo dentro do clube sabe. Sabe tudo do
sabe,
cara.
Sabe se ele pode se improvisar no meio campo, pois é. Com um volante,
aí
com você um
precisa ver meia dúzia de jogos dele na madrugada lá na Nova Zelândia.
Ele tomou a posição, né? Ele começou como reserva.
Pois é, ele deve ter feito o quê? Cinco ou seis? Acho que ele não joga a estreia. São cinco jogos.
Ele tomou
jogos.
A posição do Caju do Santos. Né?
E aí o cara volta como solução, né? É muito engraçado. Outros nomes pra falar... A dupla do São Paulo, Lucão e Bosquilha, que também parecem agradar o Osório, né? Acho que voltaram com moral.
O Lucão, ele cometeu muitos erros já no time principal. Até o Ganso foi um jogador...
Ganso que quase nunca cometeu erro, né?
Não, o Ganso foi bem... Eu vou usar uma palavra bem leve aqui para não usar outra, que é... Ele foi deselegante com um companheiro contra o Atlético Paranaense, para não dizer traíra. De você apontar o dedo para um companheiro que errou num jogo que ele mesmo não jogou nada. Então, o Lucão cometeu muitos erros, mas é um jogador que ainda é muito novo. E perto de jogadores como o Edson Silva, que São Paulo contratou...
Pra que contrata tanto, né?
Então, assim, se você vai contratar o Edson Silva, ou como contratou há alguns anos o André Luiz, ex-Botafogo, não é melhor você colocar um garoto da base lá para ver o que vai acontecer? E o Bosquilha, por exemplo, a gente falando do Ganso, o Bosquilha, que foi muito bem no Mundial, tá pedindo passagem pro lugar do Ganso aí já faz alguns jogos.
Sim.
Né? O Ganso não tem jogado bem. A torcida, nesse último jogo, vaiou o Ganso na saída e tava pedindo a entrada do Bosquilha. Que a gente até pode falar isso também do Gabriel Jesus. O Bosquilha e o Gabriel Jesus, no São Paulo e no Palmeiras, respectivamente, a torcida está ansiosa para ver esses jogadores em campo. Porque é um jogador da base, assim, a torcida tem um carinho por quem é da base, porque é o cara que se formou ali.
E tem paciência
ali.
Também,
tem
né?
Tem paciência. Então, assim, ontem, eu não entendi muito o Marcelo Oliveira apostar no Leandro, não sei qual que é o...
Bochecha?
O apelido dele, né?
O Marcelo também não entendeu.
Porque você põe o Leandro e não põe o Gabriel, que é um jogador promissor. Não.
Assim. E o claro, nesse caso específico, tá claro, o Leandro saiu no intervalo. Acho que a mensagem está dada, o jogador sai no intervalo, tem um mês que o cara está no comando, deu a chance para ele sair no intervalo, está claro que foi o Marcelo Oliveira sabe que cometeu o erro. O Gabriel Jesus, assim como o Bosquilha, não foram mal no Mundial, mas acho que ainda também não podem ser titulares nesse momento. E aí eu, às vezes me pergunto, eu concordo, eu defendo o moleque da base no time, defendo colocar sempre jogadores, acho legal que um terço do elenco do Corinthians seja de gente da base como é hoje.
Demorou, né? Só agora.
Pois é, só agora.
E quase todos são reservas.
É,
né?
Só na crise.
Então, ainda que circunstancialmente, ainda que seja por causa de uma circunstância indesejável, eu fico feliz, eu gosto, eu prefiro ver moleque do que medalhão milionário jogando. Mas até que ponto essa molecada também foi talhada para chegar aos 20 anos, pronta para jogar para 40 mil pessoas, sabe? Eu não tenho certeza se estão preparados assim também. E aí a gente começa a atribuir culpa a outras pessoas, né? Pessoas que quando eles tinham 16, 15, não treinaram do jeito que tinha que treinar. Sei lá, a princípio defendo o Bosquilha no lugar do Ganso, mas será que vai realmente render?
Não, eu não sei, eu acho que ele tem que ter alguma chance, né? O que eu também não gosto é que, por exemplo, o Muricy durante muito tempo no São Paulo, eu acho que ele cometeu um erro, que era, ele dava muita entrevista falando que ele chegava na base, nos coordenadores, técnicos e tudo, falava, que jogador aí tá pronto pra jogar contra o Boca na Bomboneira, lotada? E eu acho que nenhum jogador tá pronto.
Nem os que eles contratam nenhum. Aí pelo Brasil.
Nenhum jogador da base tá pronto pra isso. Nenhum jogador da base chega pronto pra essa situação. Essa é uma situação extrema, não é assim, né? O que eu acho é que, assim, às vezes o técnico tem medo de colocar um jogador desse, porque esse jogador expõe o técnico.
Porque um cara, se você coloca, contrata um jogador mais veterano e coloca esse cara lá, mesmo que seja um veterano que estava no Figueirense, que não estava fazendo... estava num grande time, ele dá mais respaldo pro treinador e para falar, ah, é, o cara não tá jogando, é, não jogou bem. O garoto da base, a culpa vai cair no treinador. Mas eu acho que aconteceu até uma situação parecida em relação ao Marcel no Corinthians. A torcida do Corinthians começou a pedir o Marcel, e o Tite parecia meio com medo de colocar o garoto, né? Assim, numa situação que o time ainda não estava muito bem. E ele entrou há uns 3 ou 4 jogos num jogo na Arena Corinthians e a torcida gostou, aplaudiu e tal. O São Paulo colocou o João Schmidt para jogar no último jogo contra o Curitiba, um jogador que ficou encostado lá, só foi chamado agora porque venderam todo mundo.
Bom jogador, hein?
E é bom jogador, ficou emprestado no Vitória de Guimarães essa temporada passada, ficou lá perdido no futebol português e é um volante que na base sempre foi bom. Então acho que falta um pouco os clubes terem coragem. Assim, o João Pedro teve que jogar na seleção sub-20 para verem que o Palmeiras tem um lateral ali que pode ser útil no futuro, assim, já tem um jogador para você ficar de olho.
E pra gente não sair de São Paulo e Corinthians, de São Paulo e Palmeiras, você falou João Schmidt, o Palmeiras tem na base um sujeito chamado Matheus Salles, que é um... Se eu junto esses dois, o João Schmidt como primeiro volante, o Matheus Salles como segundo volante, e pega o elenco profissional dos dois, não sei se deve, sabe? Não deve ao Souza, ao Arouca, jogadores que, pô, são medalhões, tem a experiência, realmente, mas tecnicamente podem coexistir, sabe? Acho que também... A falta de cuidado do futebol brasileiro passa pela falta de culhão para apostar nesses nomes.
E a gente tem vivido aí já vai uns 5, 6 anos em que isso virou meio regra na maioria dos clubes. E até vou destacar positivamente também. Mas assim, muitos clubes começaram a ter medo demais de lançar garoto, né? E isso acaba viciando só... Daí a gente fica rodando muito nome de jogador mediano tarimbado. Né? Então fica muito jogador mediano tarimbado rodando
pelos clubes. Por exemplo, Kleber Santana. Quantos clubes o Kleber Santana passou?
Ah, todos da Série A.
Então assim, precisa... O Flamengo, num momento de desespero, há uns 3 ou 4 anos, quando contratou o Kleber Santana, que estava encostado no São Paulo, precisava ter contratado.
Então, só fica rodando jogador tarimbado. Mas não, ninguém vai lá e buscar um garoto que, assim, o Malcom no Corinthians ano passado. Jogou bem. Ele foi o melhor jogador do Corinthians num clássico duríssimo contra o São Paulo, na Arena Corinthians. E ele perdeu lugar pro Emerson e só agora está recuperando posição.
Não, o Corinthians querendo contratar o René Júnior, que está na China. Exatamente. Será que precisa de contratar o René Júnior?
E ganha Copa São Paulo sim, Copa São Paulo não, né? Então tem jogadores competitivos.
Com o Marcial sendo o melhor jogador do time, até entendo.
Daí onde a gente viu o jogador estourar? Você viu o Marquinhos estourar na Roma, Dodô estourar na Roma, sei lá quem, só para pegar os do Corinthians. E só para destacar positivamente, acho que um clube que dá para dizer que sabe fazer isso direito, tem coragem de apostar, tem coragem de dar chance, sabe identificar um moleque bom para saber qual dá chance, é o Inter, né? E não é... Tudo bem que o time de hoje do Inter, o Diego Aguirre, pisou no acelerador, botou mais garoto ainda do que já vinha, mas o Inter vem já num histórico aí de 10 anos, vai, desde aquele time vai de 2005, assim, que o Inter sempre lança jogadores que de uma forma ou outra acabam dando certo. O time do Inter sempre tem jogador novo sendo lançado e o Inter tem coragem de fazer isso, sabe desenvolver o jogador e sabe
identificar. E o Santos, né?
E o Santos também. É que o Santos às vezes faz por necessidade econômica, mas o Santos tem coragem
vezes,
também, sim.
Acho que às vezes o Santos faz bem, eu acho que faz mais do que qualquer outro, mais que o Inter até, mas às vezes ele acha que o Santos acelera um pouco demais o processo. Sim. Coloca gente que... jogadores ainda... Muitos jogadores ao mesmo tempo, que é mais difícil, né? Que é o que a gente estava falando.
Agora aí...
Colocar todo mundo de uma vez.
Agora você vê que essa política para o Santos... O Santos... Eu até acho que o Santos às vezes faz por necessidade econômica. Às vezes o Santos resolve investir num esquadrão, fica sem dinheiro, daí vai para a molecada de novo. Mas esse tipo de política para o Santos... De alguma forma funciona, o Santos sempre consegue vender jogador bom, então isso acaba, mesmo quando o Santos está em crise, daqui a pouco vende algum jogador por uns 10, 15 milhões de euros e segura um pouco as contas. E como o Santos até tem um bom trabalho de base, chega lá, monta o time inteiro de moleque, pode até, nem sempre vai ser campeão, como foi em 2002, como foi em 78, no Paulista. Mas consegue botar talento em campo suficiente para o Santos não passar tanto aperto.
É verdade.
Né? Não fica tendo. O Corinthians de 2007, que foi rebaixado, era um time cheio. Muito time grande que é rebaixado, se a gente for pegar o elenco, é um time cheio de medalhão ruim. Né? É um time cheio que o time resolveu, no desespero, montar um time com. Ah, não, vamos pegar um monte de jogador tarimbado. Enfia um monte de medalhão meia-boca e o time acaba caindo. Isso é com Corinthians, com Grêmio foi assim, com Vasco foi assim, com o Atlético Mineiro foi assim. Tanto é que quando botaram a molecada, o Atlético reagiu, mas já estava quase rebaixado, né? Não tinha muito como se salvar.
E tem uma coisa que os clubes têm que saber, só para concluir, que ele não precisa revelar só o craque, né? Ele pode revelar o cara médio também,
claro,
né?
Claro.
O Palmeiras foi quase rebaixado com o tal do Gabriel, de cabeça de área. Um Gabriel o quê? O sobrenome? Gabriel...
Foi quase rebaixado. Silva.
Gabriel Silva, o último jogo da campanha, jogando em casa. Jogou lá de 5. E não sei se joga menos que o Amaral, que o Palmeiras contratou do Goiás. Então, assim, você tem que ter os jogadores de referência? Tem que ter. Beleza, mas quando um time, pegando o exemplo do Palmeiras, que é quem mais contratou no ano, contrata 25, 26 jogadores, ele não tá fazendo uma medição tão pragmática de qualidade. Ele não foi lá ver que, pô, contratei 3 laterais pro lado esquerdo. É, os 3 têm que ser melhores que os da base, para justificar 3 caras na mesma posição. Então, acho que
os zagueiros que... aí... Cara... Pega o tanto de zagueiros que o Palmeiras contratou aí. Será que nenhum jogador da base servia para estar no elenco?
Pois é, tem que lembrar que não precisa bancar só o craque. Dá para bancar o cara que vai fazer ali 5, 6, 7 jogos no brasileiro também. Você não precisa ter aquele cara da base que faz todos.
Então, e você não precisa vender todo mundo pro Barcelona. Você pode vender depois, esse jogador que é médio, você pode vender depois pro Curitiba, pro Sport e também ter lucro.
Claro.
Alô, Tadei.
Alô, Tadei.
O Corinthians acabou de vender o Petros. O Petros não foi defeito na base, foi comprado do Penapolense. A base do Corinthians deveria ser capaz de gerar um jogador com o nível do Petros, que depois você vende lá por alguns milhões
pro Sevilha, Betis
e faz um dinheirinho com ele, e ele vira um jogador útil do seu elenco enquanto ele tá lá, até ele, o dinheiro ir embora.
Pois é. Pra gente fechar o programa de hoje e dar uma rápida passada pelo Campeonato Brasileiro, um terço do campeonato já disputado, Atlético Mineiro é o líder com 9 vitórias em 13 jogos, é o time que mais venceu. 3 times venceram 8, Fluminense, Corinthians e Grêmio. Rápida palavrinha de vocês sobre o que parece esse G4 em termos de possibilidades, a força ou não do Atlético Mineiro para, quem sabe, se manter lá na frente.
Acho que o Atlético é quem tem mostrado mais futebol mesmo, né? É um time que também tem seus problemas, né? Às vezes tem alguma dificuldade, mas é o time que tem jogado melhor. Num campeonato que nenhum time conseguiu ser consistente, como a gente viu o Cruzeiro nos últimos 2 anos, como a gente já viu outros times conseguirem nos pontos corridos, o Corinthians em 2011, por exemplo, que se destacou logo no começo para abrir muita vantagem. Acho que o Atlético é quem tem mostrado mais mesmo. Tá longe de estar definido, não diria que ele é o franco favorito, mas ele certamente é um time que disputa o título. Tranquilamente a gente pode dizer que é um time que vai brigar pelo título provavelmente até o final. O difícil aí é saber a concorrência, né? Porque nenhum dos times concorrentes me parece muito, muito confiável, né? O Fluminense é um time que também por necessidade apostou em muitos garotos, né? Tá jogando com muita molecada também, mas é um time que ainda não parece tão confiável, embora tenha conseguido alguns bons resultados. O Grêmio também por necessidade financeira apostou em alguns garotos e o Roger tem montado lá um time bom, mas também ainda é um time que não é plenamente confiável. Tem o Corinthians, que voltou a ser o Corinthians do Tite de antes, né? De um time mais seguro, não tão brilhante, mas muito seguro, e que ganha muitos pontos. Então, acho que para G4 a gente não tem um grupo muito maior do que esse, não. Talvez aí tenha Palmeiras e São Paulo chegando, podem se melhorar o desempenho, pode brigar, mas acho que não passa muito disso, dos 6, 7 primeiros aí. Acho que não tem muito mais times para brigar ali na frente.
Eu já até falei com alguns amigos atleticanos isso. Não fiquem bravos, atleticanos, mas olhando assim, o Atlético é o time que mais me passa confiança, vai. Não fiquem bravos porque pode parecer que eu tô secando, né? Só porque eu falo isso agora, tudo começa a dar errado. Mas você viu o Atlético jogar, é um time que parece... Eu não vou dizer que ele é o favoritíssimo ao título, o favoritaço, ou que ele vá ser campeão. Mas neste momento é o time que mais parece pronto, né? Eu acho que o Grêmio tem que crescer ainda um pouco, tem que ser um pouco mais confiável, consistente. Perder em casa do Criciúma na Copa do Brasil, o Grêmio é um time que tem oscilado. O São Paulo é um time que tem muitos problemas ainda internos para ajustar o time. O Corinthians é um time que precisa ter um ataque melhor, o ataque precisa funcionar pra gente achar que o Corinthians aguenta essa briga pelo título, né? O Atlético não dá pra ficar ganhando de 1-0 de todo mundo. Tudo bem, ganhou de 3 agora do Flamengo, mas esse time do Corinthians é aquele time que tem cara de que sempre vai ficar ganhando por um gol de diferença. Não dá pra achar e ficar vencendo sempre assim. O Atlético é um time que tem um ataque que, mesmo quando o time joga mal, acaba fazendo um gol, que, como foi contra o Joinville. É um time que, pra mim, ele tem cara de estar mais pronto. Assim, eu não consigo ver esse campeonato sem o Atlético estar brigando pelo título. Eu não sei com quem ele vai brigar, mas eu acho que o Atlético vai brigar. Então acho que o time está mais pronto, e o Atlético até que tem que aproveitar esse momento em que os outros ainda estão meio assim, para ver se consegue até abrir alguma vantagem, né? Ele tá 2 pontos à frente, né, do segundo colocado.
2 pontos. Tem um grande jogo, né? Corinthians
então
e Atlético.
Então vai pegar o Corinthians,
sábado,
por exemplo.
Se consegue um resultado
consegue
na Arena Corinthians.
Um resultado na Arena, mesmo que não vença, mas se empatar na Arena Corinthians, você já tira a possibilidade do Corinthians encostar num futuro próximo, assim, né? O Corinthians tem um saldo de gols muito pior que o do Atlético, então só teria 2 rodadas pelo menos. E assim, se o Atlético conseguir aí nas próximas 5, 6 rodadas, vencer 3, 4 jogos e empatar os outros, o Atlético pode até abrir uma vantagem que ele consegue tentar administrar, porque o time que está no momento melhor está mais pronto. Os outros ainda estão se ajustando. Claro que alguém vai se ajustar em algum momento, mas o Atlético tem que aproveitar agora que já assumiu a liderança mesmo e se agarrar a ela. O Palmeiras é um time que está crescendo bastante. Eu não consigo ver o Palmeiras tão lá no alto assim a ponto de brigar pelo título. Mas o Palmeiras é um time que está no embalo muito bom para brigar por Libertadores.
Leandro Amin.
Oi.
Para encerrar, 6:30 tem Brasil e Peru no Pan-Americano. Eu queria que você escalasse o 11, o 11 do Brasil. Que eu sei que tem na ponta esquerda o Luciano, que é o jogador mais perseguido aqui do programa do Corinthians na Central 3, do Timoneiros. Eles adoram o Luciano.
O Brasil vem com Roger Pelado, Pavão, Rogério Lourenço,
Sangalete
e Dourado, do Vitória. Daí para frente vocês já sabem.
Valeu.
Valeu você. Só queria lembrar você, a gente não. O Lobo e o Biratão falaram dos favoritos, mas eu queria dar uma moralzinha pro Grêmio. O time do Grêmio tá me deixando bem confiante que a gente pode ter um campeonato com briga lá em cima com o futebol, né? O Grêmio tem uma ideia de futebol legal. É um time que joga um futebol que até agora gostei e aprovei. O Atlético Mineiro também, aí já são 2. Você pode ter um Corinthians, um Palmeiras crescendo, um Fluminense, eu não consegui ver o Fluminense jogar direito ainda. Enfim, começa a ficar meio otimista com o nível técnico do topo do Campeonato Brasileiro. Aquele abraço.
2 mensagenzinhas, o Thiago Lima Paiva, nosso amigo, disse que a torcida do Palmeiras já tem gente pegando no pé do João Pedro, porque perdeu aquele gol cara a cara, né? Teve uma chance de matar o jogo contra o Sport. Já tem gente também pegando no pé, então a paciência vai até a página 2.
Mas tem gente pegando no pé da torcida também, no caso eu.
Pois é, e o João Pedro também. E o Roger da Silva lembra que o D'Alessandro comemorou muito a classificação histórica do San Lorenzo sobre o River na Liberta 2008.
Bem lembrado. Então, bem lembrado, ele estava em campo pelo San Lorenzo contra o River e realmente ele comemorou bastante.
Então,
ótima lembrança. Então, acabou com aquela nossa dúvida, né? Acabou com aquela nossa dúvida.
Vai comemorar dobrado.
E só sobre o Grêmio e a mim. O que eu falei para os amigos meus atleticanos, eu vou falar exatamente a frase que eu falei. Eu falei, olha, seu time vai brigar com o Grêmio para ser campeão, eu só consigo ver os dois. É que daí o Grêmio resolveu perder alguns joguinhos aí, e daí eu comecei a ficar meio cabreiro. Mas o Grêmio estava me dando aquela cara de que também ia brigar.
O Biratã, valeu.
Valeu, Paulo, Yamin, Lobo e vocês que estiveram aqui com a gente ouvindo.
Felipe Lobo, valeu.
Valeu, um abraço a todos aí.
Felipe
obrigado
Lobo
pela
quase eliminado no Masterchef, hein? A batata tá assando, mas eu acho que você vai longe ainda.
A batata tá assando literalmente,
literalmente.
Ou não?
É batata, é o prato?
O Felipe Lobo, ele é muito irônico lá no Masterchef, que sempre que lança uma prova, ele fala, isso eu não manjo muito, aí no fim ele passa, sabe? Então acho que ele esconde o jogo. Podcast Trivela, este foi o número 19, você ouve em central3.com.br e depois o podcast fica disponível, claro, também em trivela.ol.com.br. A gente volta na quinta-feira que vem, ao vivo, às 15h, central3.com.br. Até lá!
Sweet and lovely girl, it's true.